Olá, bem-vindos, muito bem-vindos. Antes de mais nada, antes de começar o programa de hoje, uma rápida correção, retificação. Falamos nos programas sobre os refugiados, esse dicionário dos refugiados do nazifascismo no Brasil, e eu esqueci de dar o nome da organizadora, da grande Cristina Michaelis. Está dado crédito. O livro recomendado e Cristina Michaelis faz tudo muito bem. Agora vamos ao nosso assunto de hoje. E eu vou dizer o seguinte, o nosso espaço é pouco para abrigar a grandeza da mulher pequenina que nos visita hoje. Mas no coração cabe. Ah, cabe sim, porque ela engrandece qualquer coração que toca. E o coração do Conversa se abre hoje grande num sorriso para ela. Já faz mais de 10 anos, é deputada em São Paulo. Mas a política veio depois. O que ela é, de berço, é cantora e compositora, cariocaça de Madureira, criada em Vila Isabel, mangueirense de coração. Foi iniciada no samba por Cartola, em pessoa, entidade. Foi na casa dele, o fundador da rede Verde Rosa, que ela, jovenzita, nos anos 60, versou pela primeira vez num partido alto lá, só de homem. Foi a primeira mulher aceita na ala de compositores da Estação Primeira, em 1971. Hoje, ela está aqui para uma dupla celebração. O Dia da Consciência Negra, amanhã, e o Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro. Quanta honra receber Leci Brandão!
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. E lá vem o sereno trazendo um recado do Ubirani. Vem contando pra gente, Bira presidente vai chegar aqui. Com uma cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz. E Dona Ivone Lara, essa joia tão rara, tão cheia de luz. Lá vem o Sombrinha fazendo harmonia com seu cavaquinho. Vai versar um partido com meu camarada Zeca Pagodinho. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Falei pra você. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. No Cacique de Ramos vai chegar o Kleber com seu violão. Tia Doca bonita cantando gostoso e batendo na mão. Olha a rapaziada fazendo rateio e comprando a bebida. Deixa pra Vicentina essa nega divina fazer a comida. É tantã, repique, é pandeiro e cavaco pra ficar legal. Todo mundo cantando, sambando e tocando no maior astral. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Eu falei pra você. É isso, meu amor, venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Mas o que é? O que é isso, meu amor, venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. O que é isso, meu amor, venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer.
Oh, que coisa linda. E aí, querida?
Obrigada, Guilherme, pelo carinho. Tô realizando também um sonho, né? Que era visitar você, conversar com você. Isso é muito bom. É bom pra minha alma, inclusive, pra minha história.
É, assim, pra mim, eu digo mesmo, porque, sabe, esse programa, como todas as coisas que a gente faz na vida, e você que já faz e fez tantas, é uma construção, e faltava uma coluna para essa construção. A coluna era essa sua presença. Agora a gente está completo para erguer o nosso edifício. Estava falando na abertura, Leci, você, nascida em Madureira, terra do Império Serrano e da Portela, criada na Vila Isabel, unidos da Vila, berço de Noel, de Martinho. Como é que você virou mangueira? Foi por causa de uma fábrica chamada Confiança?
É, minha mãe trabalhou nessa fábrica Confiança, né? E lá ela conheceu a minha madrinha de batismo, que também morava no Morro da Mangueira, e minha avó, né, mãe da minha mãe, desfilava em Mangueira também. Mangueirense lá em casa é uma coisa muito, muito simples. Foi uma coisa de cordão umbilical. Por isso que eu sou verde-rosa.
A geografia familiar, muito mais do que a geografia da cidade, né? E o grande Angenor, o Cartola, como é que ele deu para você o passe de entrada no universo do samba de uma mulher compositora e sambista?
Bom, o Cartola, ele já conhecia minha madrinha de batismo, né, a Lourdes Bolão. Dona Zica frequentava a casa da minha madrinha também. E, independente disso, nós tínhamos um amigo de família, que era o Zé Branco, compositor, tesoureiro da ala de compositores naquela época, e teve a ideia de me apresentar na Mangueira para ser compositora. E, ao mesmo tempo, houve um almoço na casa dele, aquelas feijoadas que Dona Zica fazia. Então, Cartola convidou Arido Cavaco, que era da Portela, o Candeia também estava nessa reunião, e aí rolou lá um partido alto. Eu sempre aprendi que, quando alguém fala o seu nome num samba de partido alto, você tem que responder, né? E assim eu fiz, foi a minha estreia. Saí, versei, não me lembro mais qual foi o verso que fiz, que são muitos anos, e o Cartola teve assim, a sensibilidade, né, não só de me levar para um programa chamado Ensaio, e ali eu mostrei assim, vários sambas que foram apresentados na época que eu estava fazendo estágio. Porque quando eu entrei para a aula de compositores em 71, eu tive que fazer um estágio de um ano para depois receber a carteira oficial em 72, que é a primeira vez que eu desfilo na Mangueira, é 1972.
Caramba! Então, estágio de um ano, tinha algum tipo de prova para ter uma aprovação final?
Fazer samba de quadra, tinha que fazer samba de terreiro. Eu fiz vários.
Que beleza, isso que é escola mesmo, é? Não é só assim, escola de samba.
E foi assim que eu acabei sendo convidada, né, para esse programa de TV com Cartola, e ali, na verdade, eu fui lançada por ele.
Vamos ver esse momento? E olha, eu não acho que a Alice parece muito intimidada ao lado do Monumento Cartola, não. Vamos ouvi-la.
Se não tem viola para lhe acompanhar,
afinadíssima, Leci. Nossa! Olha, eu queria aproveitar para agradecer ao filho adotivo do Cartola, Ronaldo Silva de Oliveira, que autorizou o uso dessas imagens. Muito obrigado, Ronaldo. E lembrar que o Ronaldo Silva de Oliveira é autor do livro Eu Sei, em que ele narra suas memórias com seu pai, Angenor de Oliveira, o genial Cartola. É, tem que ter uma certa autoconfiança no meio desses bambas todos, ser citada e levantar e responder. Essa sua autoconfiança vinha de onde na sua criação?
Olha, eu acho que tudo que eu sei na vida, tudo que eu aprendi de uma forma muito simples, né? Porque minha mãe sempre foi uma pessoa que viu que era muito importante estudar, né? Independente de estudar direitinho no curso primário, nós também morávamos em escola pública. Eu fui moradora de 3 escolas públicas no Rio de Janeiro. E na Escola Equadora, ali em Vila Isabel, né, foi que eu comecei a ler, escrever e tal, aprendi tudo direitinho. Acabei participando de um concurso do Equador, em que eu tenho certeza absoluta de que fui a vencedora desse concurso. Mas eu não recebi a medalha de honra, né, de vitória, porque eu era filha da servente da escola, moradora da Escola Equador. Aí a professora Isabel Mota fez um eventozinho na nossa sala de aula e me deu a medalha para poder fazer um reconhecimento Nós, a nossa dissertação foi a melhor.
Essa história é bem típica de um tipo de racismo no Brasil, que era aquele racismo meio disfarçado, um racismo não assumido. Você acha que essa foi a forma de racismo mais presente durante a nossa história? Ou o que hoje se chama racismo estrutural se expressava dessa maneira?
É, na verdade, naquela época não tinha assim, noção, né, que o meu país era um país racista. A gente não se ligava nessas coisas. Eu fui descobrir realmente a questão racista anos depois, porque eu também entrei para o Colégio Pedro II e eu era a única negra na minha turma. Eu estudava na seção Maracangalha, a pessoa chamava de Maracangalha, ali em frente ao Colégio Militar. E eu ouvia sempre na sala de aula uma palavra chamada tizil. E eu não entendia aquilo. Tizil para cá, tizil para lá. Até que um dia uma amiga chegou para mim e disse: olha, esse tizil aí que estão falando é você. Digo, eu? Mas o que é tizil? Tizil é um passarinho preto. E como você é a única negra da turma, colocaram esse apelido para você. Eu conversei com o inspetor da turma e ele chamou a atenção. Na verdade, foi a primeira noção assim, que eu tive desse racismo, né? Foi naquela época. E depois, com os anos passando, você conhecendo outras pessoas, você estudando, enfim, se orientando, você começa a entender e a descobrir que esse discurso, né, é uma hipocrisia, que o Brasil é uma plena democracia e que nunca houve racismo aqui. Muito pelo contrário, o racismo existe, ele está aí, e a gente a cada dia comprova que precisamos tomar mais atitudes, precisamos dar a oportunidade da educação, principalmente, para a população negra, que é mais da metade da população desse país, para que a gente possa concluir, né, essa história, para que a gente possa mudar a história do Brasil que está nos livros oficiais.
E o Brasil precisa disso para dar o seu salto de qualidade como nação, senão a gente vai ficar chafurdando no mesmo lodo do preconceito. Vem cá, vou mostrar um momento muito bacana da Lessi agora, que é ela como atriz. Em 1996, na novela Chica da Silva, do mestre Valcir Carrasco, na TV Manchete, olha Lessi como Severina, líder quilombola. Olha que beleza.
Basta um ser expensa porque são branco, que tem o mundo nas mãos. Mas não há de ser verdade. E não há de ser assim para sempre. O mundo não foi feito dessa maneira dividida. Com gente que nasceu para escravo, gente que nasceu para dono. Mas um dia o mundo há de ser diferente. E nós há de ter o direito que merece.
Atire nela.
Atire, seus covardes. Atire numa mulher desarmada.
Sim, não era brincadeira, não. Caramba, emoção que pura. Cena potente, a fala. Esse talento seu de atriz agora só serve a você para o teatro da política?
Não, aquele momento foi um momento... São coisas que Deus determina, né? Porque eu quando recebi o telefonema para ir à Manchete, eu pensei que era para botar música na novela e botei um monte de LP numa sacola... Fui lá para a Rede Manchete e aí o Avancini perguntou para mim: mas quem disse que é para botar música na novela? Você vai fazer um papel aqui de uma senhora, tem que ter uma voz mais calma, tem que entender que vai ser passado lá em Diamantina, você tem que ter um sotaque meio mineiro, enfim. E aí eu consegui pegar a personagem pensando numa senhora mãe de santo, né, que eu tive, que era a mãe Alice. Acabei de me emocionar agora com você mostrando aí essas imagens, né? Porque foi uma coisa muito forte para mim. E eu acredito que eu tenha feito esse papel de uma forma que agradou, porque havia dentro de mim esse sentimento, sabe, de sempre brigar pela igualdade, brigar pela cidadania, brigar por gente, né? Acho que você não pode achar que está tudo bom você vivendo num lugar, né, num país em que a minha população, a população negra, ela continua sempre reivindicando coisas, conseguindo muito pouco, e os poderes, os três poderes do Brasil, terem a presença negra de uma forma muito, muito pequena, que não merece, sabe? Só isso.
Mas a cena mostra que você realmente... Não é que você defendeu bem o personagem, não. Você preencheu de sentimento, de sentido. E tem um outro samba seu, Lessi, que talvez seja o maior sucesso, um dos seus maiores sucessos, que é o Zé do Caroço. Quem era o Zé do Caroço?
Zé do Caroço era um senhor que morava lá no Morro do Pau da Bandeira, né? Ele, a família dele, e tinha um serviço de alto-falante que prestava um serviço fantástico para a comunidade, avisava tudo, sabe? Quando tinha matrícula aberta e vacinação, né? Aniversário de alguém. Só que na rua Petrocoxino tinha uma família, e uma família inclusive de um militar. A esposa dele queria assistir a novela das oito, mas não queria barulho. O serviço do alto-falante atrapalhava ela assistir a novela. Por isso que tem essa história aí, que na hora da televisão brasileira, né, distrai toda a gente com a sua novela, muita gente não entende por que tem isso aí. Mas a história é real. E quem me contou essa história, que comentou sobre isso, foi um amigo meu chamado Cláudio, né? Era jornalista na época do jornal Dia. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, e um dia eu vindo da casa da Lígia Santos, filha do Donga, morava ali na Rainha Elizabeth, não, Princesa Isabel, vinha do Leme dirigindo, quando chegou na Tijuca, o Zé do Caroço estava pronto. E como eu tinha o gravador que andava na minha bolsa, eu botei no gravador para não esquecer a melodia, entendeu? E guardei o Zé do Caroço.
Leva para gente o Zé do Caroço, então, para a gente ouvir essa maravilha.
Lê, 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 lê. E na hora que a televisão brasileira distrai minha gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela, está nascendo um novo líder lá no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Lá no Morro do Pau da Bandeira.
Nossa, que joia, que tesouro. Lessi, como é que você vai celebrar o dia do samba? Vai ser na Mangueira, não?
Não, não, nós vamos fazer um encontro que sempre acontece no Rio de Janeiro, que é o Trem do Samba, né? Trem do Samba, uma coisa fantástica, é um projeto lindo, né? Criado pelo nosso querido Marquinhos de Oswaldo Cruz, em que ele reúne, né, todo mundo no trem, o trem sai de Madureira, é uma coisa lindíssima. Não existe assim, uma coisa igual. É muito importante, até pelas presenças que sempre tiveram nesse Trem do Samba.
Então vamos chamar o maquinista do Trem do Samba para participar dessa conversa. Marquinhos Oswaldo Cruz, chega mais! Piuí, piuí!
Vai apitando. Saudações tricolores, Bião. Prazer estar aqui, tá?
Saudações tricolores. Estamos felizes aqui ao lado dessa rubro-negra. Ninguém é perfeito, né?
Isso, ninguém é perfeito.
Algum defeito, né?
Rubro-negra e mangueirense, né?
Ela está feliz da vida. Vem cá, sem falsa modéstia, seu Marquinhos. Você é meio Zé do Caroço na sua militância aí em favor das tradições de Oswaldo Cruz. Não é não?
Eu me sinto meio assim, e é justamente de falar de algo que as pessoas não veem mais, que é a questão da tradição. O Oswaldo Cruz, por exemplo, o Samba do Noel, né? Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz. As pessoas não lembravam que esse Oswaldo Cruz era o bairro de Oswaldo Cruz, né? Então, cultura é memória, né? E o que é que vai ficar nessa memória coletiva? Aí o meu papel de Zé do Caroço é justamente de falar dessa tradição, que essa tradição são bens culturais imateriais. Oswaldo Cruz é uma espécie de um grande museu de bens culturais imateriais, e que se você não falar, se você não cantar, essas peças de arte vão se apagar, né, Biel?
E o Marquinhos nos ensina que tradição não é empalhar as coisas, não é?
Exatamente.
O negócio de empalhar. A tradição ela se mantém quando ela se mantém viva e com sentido, né?
E o samba, o Biel, ele é uma espécie de sussurro dessas vozes ancestrais, né? O Biratã Castro, um grande historiador, ele dizia que a manutenção dessas heranças, porque a África é um continente, não um país nem uma cidade, do que vieram para cá de escravizados, ficou no candomblé e, principalmente, no Rio de Janeiro, essas tradições, que é uma tradição mais de ancestralidade, ficou muito no samba. E a gente repara muito isso, né, Alice?
Com certeza.
Marquinho, essa tradição do trem do samba, você inventou isso, resgatou isso? De onde vem essa história?
Eu recriei isso porque, em 96, justamente para chamar atenção para esse velho samba, esse samba tradicional. E existia na minha comunidade, né, a comunidade de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, uma grande liderança, talvez a maior liderança da história do samba, que foi o Paulo da Portela, fundador da Portela. E na década de 20 e 30, era proibido cantar samba, né? Eram presos. Tem aquela história do Donga, do João da Baiana, com bandeira assinado para que não fossem presos. Então o Paulo, numa forma muito criativa, ele vinha do trabalho na Central do Brasil, marcava horários de 6 e 4, né? A hora que eles vinham do trabalho, entravam dentro do trem e vinham tocando. É uma forma de burlar e não ser preso, né?
É, que maravilha. Olha, vamos mostrar umas imagens de um dos primeiros trens do samba. São imagens de 1999. E a gente se emociona porque vai aparecer aí um monte de bamba que já partiu. Marquinhos, a gente roda, você vai dizendo quem que aparece aí, tá bom? Vamos lá.
Bete Carvalho, Tantinho da Mangueira. Que coisa linda. Olha seu Monarco lá, seu Vieira. Eu ainda de trança. Guaraci da Portela, Jair do Cavaquinho, Dorina. Seu Monarco, seu Xangô da Mangueira lá atrás, ó. Tá vendo, Messi? Ai, tanta gente, que saudade. Alfredinho do Bip Bip, olha lá. Que legal. Ivan Milanês, meu parceiro. Ai, Ivan, que saudade. Descendo ao João do Cruz. Dona Zélia da Mangueira. É de emocionar.
É de emocionar. E pelo jeito chega ali em Oswaldo Cruz, o samba não para, não, né? O trem é só o começo, né?
O trem é só o começo, porque Oswaldo Cruz, na maioria das vezes, tem 3 palcos e 15 rodas de samba espalhadas, fora as rodas de samba que acontecem espontaneamente. Em 2012, 2013, nós levamos 300 mil pessoas para lá.
Marquinhos, o saxofonista camaronês Manu Dibango, uma lenda do Afrojazz, quando, aliás, que se foi em 2020, nós perdemos para a Covid, o que ele disse para você quando ouviu você cantar em 2016 no Rio?
Na Feira das Iabás, né, que é uma feira em que eu faço uma roda de samba e as tias vendem a comida, levaram o consulado francês. Eu tinha cantado no Festival de Lille e no Festival de Nice, na França. E quando o Manu esteve aqui no Rio, levaram ele para me ver lá na Feira das Iabás. Aí nós chamamos ele no palco, né, para ele fazer uma saudação. Ele falou para mim e para o povo que quando eu cantava, ele fechava os olhos e ele via a África. E depois ele abriu os olhos e ele também via a África. Eu fiquei muito emocionado.
Muito lindo, hein? Muito lindo. Marquinhos, você tem um samba inspirado no trem do samba. Foi gravado pela Bete.
Pela Bete Carvalho. Vou sair, mas volto já, meu bem. Eu não demoro. Vou pegar o parador ali em Deodoro. Lá na casa do Osmar tem um pagode bem legal. Eu saí de Deodoro e cheguei em Marechal. Salve a lira do amor, escola de grandes partideiros. Pois a terra do Zequete, onde é Bento Ribeiro. Eu sou da terra de Candeia, onde o samba me seduz. O lugar de gente bamba, onde é Oswaldo Cruz. Lá na minha portela, ninguém fica de bobeira. O jogo e o império é lá em Madureira. Tô cantando os meus versos, eu digo que é um bom sinal. Tô aqui com Alessi conversando, é com Bial.
Bem-vindos de volta à nossa conversa com a mangueirense Leci Brandão e o portelense Marquinhos de Oswaldo Cruz. Na celebração do Dia da Consciência Negra amanhã e do Dia Nacional do Samba, no dia 2 de dezembro. Mas então, olha só, dá o serviço desse trem do era o dia 2 de dezembro, no dia do samba. Sai o trem do samba. Você, diz.
Enche tanto, que a gente agora faz sempre no primeiro sábado, o primeiro sábado do mês de dezembro.
Dia 4.
Então, no dia 4, eu estarei lá com o meu cavaquinho dentro do trem tocando. E chegando em Oswaldo Cruz, principalmente chegando em Oswaldo Cruz, teremos três palcos com várias atrações e sendo com as atrações especiais. Leci Brandão lá na Portelinha, Moacir Luz e o Samba do Trabalhador na Rua Átila da Silveira e Dudu Nobre na Rua João Vicente, que fica bem perto da estação. E mais 15 incentivadas, 15 rodas de samba do trem. Mas acontece para mais de 20, 30 rodas de samba que acontece pelo bairro. É uma festa maravilhosa, é mais do que uma festa, é uma celebração. É uma celebração dessa ancestralidade, é uma celebração dessa cultura da gente, que é o samba, que necessita tanto que a gente possa celebrar para que não possa ser esquecido.
Essa é a primeira vez, sério, que você vai embarcar nesse trem?
Eu acredito que sim, porque no trem eu nunca tive a oportunidade de estar, né? Sempre vou para os shows, para os palcos da vida. Aliás, o Marquinhos de Oswaldo Cruz é useiro e vezeiro em me botar em coisas muito boas, né? Muito boas mesmo. Até a Feira das Iabás, que também é um grande acontecimento que tem lá em Madureira.
Falar nisso, para celebrar o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional do Samba, diz aí, pensa vocês dois num samba-enredo que melhor representa essas duas datas. O samba-enredo de todos os tempos.
Que zomba. Luiz Carlos da Vila, que zomba.
Não tem como negar, né, Leci?
É isso aí, Luiz Carlos da Vila, Rodolfo e Jonas, né? Samba que a Vila Isabel foi campeã. Primeira vez que ela foi campeã, né, do carnaval.
1988, que zomba, festa da raça. Então, a gente vai fechar com o Leci, nessa obra-prima de Luiz Carlos da Vila, Rodolfo e Jonas. E obrigado, Leci, demais pela conversa. Foi realmente uma honra e um sonho realizado. Obrigado, Marquinhos.
Obrigado, Bial.
Toca esse trem, mantém esse trem nos trilhos, bota para quebrar. Tudo de bom. Que zomba. Viva Zumbi!
Marquinhos, Deus te abençoe. Muita saúde para você.
Grande beijo, Leci.
Bial, a mesma coisa. Realizei meu sonho.
Para você também.
Valeu, Zumbi. O grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi, Zumbi, valeu. Hoje a turma é que zumba, é batuque, tanque, dança, cheiro e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Oh, 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 menina. Anastácia não se deixou escravizar. Oh, 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 Clementina. O pagode é o Partido Popular. Sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa. Nesse evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção. Essa que zomba é nossa Constituição. Essa que zomba é nossa Constituição. Que magia, que magia. Reza Gê1 e Orixá. Tem a força da cultura, tem a raça e a bravura. E um bom jogo de cintura faz valer seus ideais. E a beleza linda dos seus rituais. Vem a lua de Luanda pra iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede. E que o apartheid se destrua. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede. De que o apartheid se destrua. Valeu, valeu zumbi. Valeu zumbi. Valeu zumbi. Valeu zumbi.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.